As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O conceito do mar vai voltar a ter temperaturas negativas, neste particular, já a partir desta sexta-feira, num quadro que se estende pelo menos até ao dia 1 de março. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os valores máximos também irão sofrer uma descida acentuada, oscilando entre os 14 e os 15 graus. A chuva poderá ser uma probabilidade para este período. Está também previsto vento forte, em especial na faixa costeira e nas terras altas, e períodos de chuva mais frequentes na sexta-feira, que poderão ser acompanhados de trovoada e granizo, vento e formação de gelo e geada no interior do país. Na sequência das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu, entretanto, um aviso à população para os riscos de intoxicações por inalação de gases devido a inadequada ventilação e incêndios em habitações resultantes da má utilização de lareiras e braseiras ou avarias em circuitos elétricos. A Autoridade Nacional de Proteção Civil recomenda especial atenção aos grupos populacionais mais vulneráveis, como as crianças, os idosos e as pessoas com patologias crónicas e população sem abrigo. As autoridades chamam também a atenção para os perigos do piso escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo, bem como para a possibilidade da queda de ramos ou árvores devido aos ventos fortes. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil aconselha ainda os cidadãos a evitarem a exposição prolongada ao frio, a usarem várias camadas de roupa e a acautelarem a prática de atividade física no exterior.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, quer que a Tejo Ambiente tenha como prioridade neste ano de 2023 a remodelação de condutas, intervenção destinada a minimizar os largos prejuízos relacionados com as perdas de água. Em recente reunião entre o Executivo, a autarca abordou desta forma o orçamento daquela empresa, assumindo essa preferência em relação ao saneamento.
O orçamento contempla neste momento o término das obras, portanto é uma atividade transitada, sendo que, eu já tive a oportunidade de o dizer, aquilo que nós pretendemos apostar neste ano é precisamente nas perdas de água. E, portanto, a introdução de todos os investimentos possíveis para as perdas de água estão previstas no orçamento. Há uma coisa que ainda, e portanto, e aqui é verdade, há aqui uma decisão que temos que tomar, porque na altura em que o orçamento foi feito, e hoje ainda, não sabemos ainda que percentagem no âmbito do Portugal, do programa operacional, ciclo urbano da água, que percentagem é que pode entrar na remodelação de condutas. Sendo certo que, e isso poderemos discutir, e acho que o devemos discutir, havendo a possibilidade e havendo aqui, está em cima da mesa, é ser uma parte para a remodelação de condutas e outra parte para saneamento. Sendo que a parte para, vamos imaginar, 70-30. 30 para remodelação de condutas e 70 para saneamento. A minha intenção era tentar trocar as coisas. 70 para remodelação de condutas e 30 para saneamento. Mas isso, neste momento, ainda não podemos tomar nenhuma decisão, não podemos pensar, porque ainda não temos dados para poder tomar uma decisão. E, portanto, menos dados tínhamos ainda quando o orçamento foi construído. Mas, claramente, a aposta é na remodelação de condutas para combater aquilo que são as perdas de água. Sim, até já ambiente, para além, tem sempre aqui duas coisas que pesam. É a alta dependência, e que não há outra hipótese, das entidades em alta, sejam elas no setor da água e saneamento, sejam no setor dos resíduos, e depois os empréstimos que vão começar a abater-se este ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os utentes de saúde do Médio Tejo, em comunicado enviado para a ERTS, apelam ao desenvolvimento do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação no Hospital de Nossa Senhora da Graça, em Tomar. Está em causa um serviço que consta do programa de criação do Centro Hospitalar do Médio Tejo desde o seu início. Foi dimensionado para servir 1 milhão e 200 mil pessoas e dotado de 30 camas para internamento e instalações bem dimensionadas para a prestação de cuidados em ambulatório, consultas e fisioterapia. A instalação deste serviço daria resposta à procura destes cuidados, cuja oferta pública é quase inexistente e a privada muito escassa, refere o mesmo texto. É conhecida a grande dificuldade na satisfação das necessidades nestes cuidados de saúde, pois o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, além de estar localizado num dos extremos da área de Lisboa e Vale do Tejo, está longe de dar resposta necessária à procura destes cuidados. Advertem os utentes que lamentam que é muito difícil aceitar que um investimento tão volumoso e tão necessário à população esteja há mais de 20 anos sem ter realização efetiva. Trata-se de um serviço que, para além de indispensável na área da prestação de cuidados à população, trará ao centro hospitalar uma maior diferenciação e à economia local uma perspectiva de desenvolvimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O bloco de partos e urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Abrantes vão fechar já nesta sexta-feira a partir das 8 da manhã e só reabrem na próxima segunda-feira, precisamente no mesmo horário. Está assim em causa o sistema rotativo de encerramento das maternidades, sendo que neste fim de semana será a vez de Abrantes ficar com as citadas especialidades condicionadas numa solução que está implementada até final deste mês de março, pelo menos. Para além do Hospital Dr. Manuel Constâncio, também a Unidade de Caldas da Rainha não irá aceitar utentes que ali se desloquem, quer por meios próprios, quer até por ambulâncias. Quem assim necessitar terá encaminhamento para Santarém ou então para Leiria ou Coimbra.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Abrantes já está a desenvolver um projeto de recolha seletiva de biorresíduos que nesta primeira fase decorre na União de Freguesias de Abrantes e Alfarrabete, na freguesia do Pego e na freguesia do Tramagal. Como refere o presidente do município abrantino, Manuel Jorge Valamatos, o projeto piloto implica um investimento de mais de meio milhão de euros e futuramente será para implementar em todo o concelho.
Iniciámos, para reforçar a aposta do município na defesa do ambiente, iniciámos recentemente a campanha de recolha seletiva dos biorresíduos. CESMART é colocar os biorresíduos num contentor castanho. Esta ação é um projeto piloto que está a ser desenvolvido pelos serviços municipalizados com o apoio do POCUR e do Fundo Ambiental e que será implementado na União de Freguesias de Abrantes e Alfarredo, Freguesia do Pego e Freguesia do Tramagal, isto por recomendação técnica da Agência Portuguesa do Ambiente. Não foi selecionado por qualquer ordem de razão, há um conjunto de critérios associados a esta mesma implementação deste projeto piloto. Esta iniciativa representa um investimento de cerca de 550 mil euros e contribuirá naturalmente para um melhor ambiente através do aproveitamento de recursos para a agricultura, porque muitos dos biocídios serão transformados em adubos e, obviamente, muito deste material, diria assim, será para a produção de energia, permitindo também a diminuição dos custos da fatura ambiente para os consumidores, entre outras vantagens. E é isso também o nosso objetivo, para além das questões ambientais, que este processo permita que as toneladas de lixo indiferenciado que chega todos os dias à nossa estação de transferência e depois é encaminhado para a AVIS, seja que essas toneladas sejam de menor número e, consequentemente, que se pague menos pelos resíduos indiferenciados. As localidades abrangidas estão a receber várias ações de sensibilização porta a porta, onde está a ser distribuído gratuitamente para cada habitação um balde castanho de 7 litros para a colocação dos biorresíduos, explicando todo o processo. Como é óbvio, não se põe tudo para dentro desse balde, há um conjunto de matérias que não devem ir para o balde castanho e seguramente haverão alguns que devem ir para o balde castanho e não para o verde. Conscientes da nossa responsabilidade ambiental e da importância do reforço destes hábitos no nosso cotidiano, apelamos à correta separação dos biocídios, porque isso também vai ser, obviamente, diferenciador, porque fazer bem, digamos, a seleção é um pressuposto importante para que todo o processo possa resultar bem. Estamos convictos que é um programa que será de grande sucesso e que numa fase posterior o conseguiremos alargar a mais freguesias para que juntos sejamos mais um território sustentável e uma comunidade amiga do ambiente. É isto que pretendemos fazer, esta é a primeira fase do projeto e que logo que seja possível consigamos expandir esta mesma ação a todo o nosso concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Orém aprovou um projeto que visa efetuar um conjunto de melhorias na praia fluvial do Agroal, num valor superior a 277 mil euros. Estas alterações vêm dar resposta a um conjunto de questões relacionadas com o perigo da piscina para as crianças, atendendo à sua profundidade, a falta de acesso à piscina por parte das pessoas de mobilidade reduzida e a difícil limpeza da piscina, tendo em conta a impossibilidade de escoamento total da água. Dessa forma, e procurando dar as melhores condições aos turistas, visitantes e munícipes que frequentam este espaço de lazer, tão procurado principalmente na época balnear, o projeto vai englobar a execução de uma piscina para crianças junto à piscina existente, com uma zona de acesso a pessoas de mobilidade reduzida, onde a profundidade da água é menor. A construção de um descarregador de fundo para a limpeza e lavagem da piscina, que será manobrado com 3 válvulas e seccionamento. A substituição do deck existente em madeira por outro de compósito maciço e a criação de um percurso acessível através de um passadiço em aço inox que acompanha o perímetro da piscina.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os deputados do Partido Socialista, eleitos por Santarém, alertaram para a necessidade de obras urgentes no Centro de Alto Rendimento e pós no Conselho da Golgã, que atualmente não reúne as condições para funcionar como polo desportivo de alta competição nas modalidades equestres. São necessárias adequadas condições de preparação para utilização por parte das equipas e das seleções nacionais das referidas modalidades, incluindo a preparação para os Jogos Olímpicos de 2024, realçam os deputados. Os eleitos lembram que é indispensável a construção de um picadeiro coberto e a iluminação das pistas que possibilitem a realização tanto de treinos como de competições em dias de chuva e durante o período noturno. Ao mesmo tempo, o espaço carece de uma atualização do sistema de irrigação de pisos dos picadeiros. Observam ainda os deputados que ouviram os autarcas do Conselho sobre as intervenções necessárias. Os 5 deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santarém, o Costa, Alexandra Leitão, Mara Lagriminha, Manuel Afonso e Francisco Diniz, já questionaram o Governo, em particular a Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, no sentido de saber se está previsto algum investimento com vista à reabilitação das instalações do Centro de Alto Rendimento, dando assim sequência àquela que tem sido a aposta do Governo neste tipo de espaços.
Rádio Web, a primeira a informar.
A primeira semana do mês de março vai trazer consigo 2 datas importantes para a Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, os dias 1 e 4 de março, respectivamente, com a convocação da Assembleia Geral Ordinária e a realização de eleições e as celebrações dos 80 anos da Associação, que este ano vão incluir também uma homenagem aos sócios fundadores e aqueles que contribuíram para a instituição. Em recentes declarações prestadas na ERTE, Carlos Galinha, o Presidente da Direção da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, falou destes 2 momentos, com destaque para o 1 de março e a realização de eleições.
No ano passado, houve uns ajustes na última Assembleia aos estatutos. Portanto, o mandato passa de 2 para 4 anos, portanto, para que haja um planeamento para que se possa definir, não estarmos a olhar sempre a curto prazo, porque o que importa aqui é projetar a associação. E vai haver eleições, portanto, eu irei apresentar uma lista para o próximo mandato. Mas são 80 anos de história, e nós, dia 4 de março, estaremos todos juntos para comemorar, nomeadamente, levantando aqui um pouco o véu, nesse dia vai ser feita uma homenagem a todos os sócios fundadores da associação, onde vai ser encerrada uma placa alusiva aos sócios fundadores, porque nós, para olharmos para o futuro, temos que primeiro enaltecer o passado, porque o passado, só valorizando o passado é que a gente consegue projetar projetos para o futuro. E nesse sentido, tenho feito, as minhas direções têm feito sempre questão de valorizar não só toda a gente que passou pelos órgãos sociais, mas por todos aqueles que muito deram da sua vida pessoal à Associação Casa do Conselho. Este é mais um passo que faltava, estamos a fechá-lo, este ciclo.
Nesta altura do ano, a Casa do Conselho de Tomar em Lisboa faz também o lançamento de mais uma publicação da sua revista, O Tomarense, agora já na sua 14ª edição. A revista, também disponível online no site da instituição, tem sido um espaço privilegiado para a divulgação da associação, que, como refere Carlos Galinha, tem para este ano já projetadas um conjunto de atividades.
A Casa do Conselho de Tomar tem várias atividades programadas para o ano 2023, sendo que algumas delas vamos continuar no ritmo do caso dos passeios de carros antigos, que iremos fazer várias atividades, como é o caso das Santinhadas de Santo Popular, o São Martinho, o Jantar de Natal. Esses são o ritmo que a gente tem. Vamos introduzindo algumas atividades diferentes, que também vão surgindo caso a caso, e vamos, de alguma forma, fazer com que a Casa do Conselho de Tomar continue a ser um emblema de Tomar em Lisboa, porque o que é importante aqui é falar dos tomarenses, e daí também a revista se chamar O Tomarense. A Casa do Conselho de Tomar terá sempre muito gosto de receber todos que gostam de tomar. Iremos também estar sempre próximo das iniciativas que as associações, os tomarenses, precisem fazer em Lisboa, estaremos sempre disponíveis. E também agora que vem a Festa dos Tabuleiros, a Casa de Tomar faz questão e tem muito gosto em participar também nas iniciativas que viermos a ser solicitados, que normalmente costumamos ser parceiros, nomeadamente nos Jogos Populares.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pelo 14º ano consecutivo e desde o início da atribuição do galardão, o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis distinguiu o município de Torres Novas com a bandeira verde, que atesta as melhores práticas em matéria de responsabilidade familiar. Este prémio tem por base um levantamento exaustivo das boas práticas existentes com resultado de um inquérito junto de todos os municípios portugueses, tendo a seleção das autarquias por base uma análise a 10 áreas de atuação: apoio à maternidade e paternidade, apoio às famílias com necessidades especiais, serviços básicos, educação e formação, transportes, cultura e desporto, lazer e tempo livre, cooperação, relações internacionais e participação social. Outra área valorizada foi a habitação e o urbanismo, onde o município de Torres Novas tem desenvolvido uma política formal de apoio à habitação para famílias com filhos a cargo em função do seu número. Projeto de Habitação Social Municipal, Habitar Bem, Viver Melhor, realojamentos em fogos com tipologia adequada, de T0 a T5, ou ainda a área da saúde, área em que o município tomou também medidas com vista à promoção de estilos de vida saudáveis entre famílias em articulação com as IPSS e escolas do concelho. Nota para o regime de distribuição de fruta escolar às crianças que frequentam o pré-escolar e o primeiro ciclo e para a promoção do envelhecimento ativo, projeto Sénior Ativo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O 8º Trail de Terras do Sardão, que irá decorrer no Sardual no dia 28 de maio, tem inscrições abertas até ao próximo dia 15 de maio. A prova será composta por dois trajetos de diferentes distâncias, trail longo, 30 km, e trail curto, com 17 km, contando ainda com uma caminhada de 10 km. Com a organização do município sardualense, o Trail de Terras do Sardão conta com a parceria do grupo desportivo Os Lagartos e com o envolvimento de diversas coletividades do concelho, ao nível do controlo e apoio logístico ao longo do percurso. As inscrições podem ser efetuadas no site Trilho Perdido, em trilhoperdido.com. O trail é de tipo de corrida na natureza, com algum grau de dificuldade, por caminhos por vezes inacessíveis de qualquer outra forma que não seja a piada. Os percursos caracterizam-se por terem grandes declives, entre outros tipos de piso com terrenos acidentados. Nesta modalidade, os participantes competem de forma saudável, respeitando a natureza e os outros atletas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Nesta nota do dia, a propósito do dia de tomar, vou celebrar a nossa cidade, o nosso município e a sua gente. Manda a tradição que no dia de tomar se evoca a data do início da construção do Castelo Templário, no primeiro dia de março de 1160, por vontade do mestre Godim Pais, ou que se realce as anteriores ocupações romana, visigótica e muçulmana, ou que se possam mesmo relembrar as palavras da Rainha Dona Maria II. Sendo esta vila uma das mais vastas e formosas do reino, enriquecida com numerosas fábricas e ornada de numerosos e belos edifícios, entre os quais se destaca, pela sua celebridade, o extinto convento da Ordem de Cristo, possuindo além destes todos os mais elementos para sustentar com dignidade a categoria de cidade, hei por bem e muito me agrada deferir o pedido, ordenando que a dita vila, do dia da publicação deste alvará em diante, fique ecta em cidade, denominando-se Cidade de Tomar. Cumprida a tradição, não é do passado que importa falar, mas sim de o tomar futuro. E para termos futuro, em primeiro lugar, temos, todos nós, de começar por respeitar as pessoas e o ambiente e fazer o nosso melhor para acabar com a pobreza e as desigualdades. No tomar futuro, temos de criar condições privilegiadas para a instalação de empresas sustentáveis que criem postos de trabalho não precários. Temos de combater o despovoamento, promovendo o acesso à habitação através de desenvolvimento urbano sustentável que não se resuma apenas à dimensão física do espaço urbano, mas que vá também ao encontro do desenvolvimento económico, da inclusão social, da educação e da proteção ambiental. Temos de estimular a articulação entre a cidade e as zonas rurais, melhorando a mobilidade urbana e as condições de transporte e logística e promovendo o emprego na produção e comercialização da nossa produção hortofrutícola. Temos de instaurar no concelho padrões de vida saudável, através da criação e requalificação de parques de recreio e lazer, parques florestais e rede de percursos que se ajustem às necessidades dos diferentes grupos populacionais e que aumentem a sensibilização da população para os valores ambientais. Temos de fortalecer a ligação entre a cidade e o rio, entre as zonas rurais e as albufeiras. Em suma, temos de fazer por merecer o tomar futuro. Termino com um dos mais belos poemas da língua portuguesa, de Rui Belo, O Portugal Futuro. O Portugal Futuro é um país aonde o puro pássaro é possível, e sobre o leito negro do asfalto da estrada, as profundas crianças desenharão a giz, esse peixe da infância que vem na enxurrada, e me parece que se chama Sável. Mas desenhem elas o que desenharem, é essa a forma do meu país. E chamem elas o que lhe chamarem, Portugal será, e lá serei feliz. Poderá ser pequeno como este, ter ao oeste o mar e a Espanha a leste. Tudo nele será novo, desde os ramos à raiz. À sombra dos plátanos as crianças dançarão, e na avenida que houver à beira-mar, pode o tempo mudar, será verão. Gostaria de ouvir as horas do relógio da matriz, mas isso era o passado, e podia ser duro edificar sobre ele o Portugal futuro.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.